Atenção, atenção! Alô, dona de casa! Alô, chefe de família!
Alô, alô, minha gente! Feliz ano novo! Casa. Todo mundo preparado para a fervestão de fim de ano?
É isso aí, querida! Vamos acordar! Fervestão, putaria, quebração de louça! Vamos lá!
É 2021 está acabando, abandone todos os seus problemas e 2022 é um ano novo, tudo novo e mais uma entrevista nova maravilhosa para encerrar este ano com chave de ouro.
Sim, senhora. E como é o seu nome?
Meu nome é Marcela Chave de Fenda.
Mas... E eu sou a Claudinha Boca Doce.
Muito bem.
Eu sou o Anthony e esse é meu amigo
Rômulo.
Feminina. A mais feminina do rolê.
Há controvérsias.
Oh, já falaram, né, bicha? E vocês estão ouvindo?
O carro do ovo.
Que está passando na sua rua. 5 ovos por apenas 20 reais.
20 reais.
20 reais. Mas, gente,
o último ovo de 2021.
Último ovo de 2021. E vai ser babado a convidada que a gente tem hoje, querida. Confusão. Sim. Essa sobe até nas mangueiras.
Sim.
De coco,
sim,
né? Coqueiro. Mangueira, sim, não. Tá...
Sim. Essa daí é artista, malabarista, trapezista.
Querida, é tudo.
E tudo isso. Porque
confusão.
Ela adora o que ela faz, hein? A gente ia pra balada horrores, assistia ela e gritava feito uma
Sim.
doido na época.
Adoro. Então, espero que vocês aproveitem esse episódio especial de virada de ano, ano novo.
Estamos aqui hoje recebendo mais um convidado nosso maravilhoso, artista da noite paulistana, mais famosa do que eu não sei em que. Estou extremamente feliz de receber essa pessoa conosco, que eu assisti várias vezes, gritei várias vezes, bati palma, vi atravessar boate de ponta a ponta. E eu queria dar as boas-vindas para Pantera. Seja bem-vinda ao nosso podcast hoje.
Tá, né, querida?
Muito obrigado, mas pode dar as vindas à Márcia Pantera.
Márcia Pantera.
Um pouco da Márcia, um pouco do Márcio. Acho que a introdução cabe tudo isso, né?
Sim, sim, claro. Seja bem-vinda, Márcia.
Muito obrigado, meninos.
E é um prazer incrível estar aqui contigo. Queria muito agradecer pela paciência, pelo... porque a gente é novinha, mas a gente não é tão novinha. Então, você sabe,
não,
né, que essas coisas acontecem.
Somos tão novinhas mais, mas
pois
tudo
é.
Bem.
E é um prazer enorme estar com alguém que fez parte da minha saída do armário, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, um dos primeiros shows que eu fui, você tava lá, lógico, né, Blue Space, linda. Tá cansada? Tá cansada?
Não, a vovó da tarde quer querer me pegar sempre. Quer me pegar essa hora, mas bora.
Vixe, então, mulher, me fala um pouco da pessoa atrás da Márcia Pantera. Conta pra gente um pouco da sua história.
Vocês querem saber um pouco do Márcio ou um pouco da Márcia? Eu acho que um pouco do Márcio.
Isso.
É uma história diferenciada também, uma história bem bonita também que eu tenho. Eu tenho uma infância bem maravilhosa, desde a minha infância... eu sempre me vi uma pessoa especialmente feliz com meus irmãos, com a minha família.
Uhum.
De família especialmente humilde, mas milionária de carinho, de amor e
incrível.
De gentileza. Então, eu deixo para trás muito das coisas que talvez faltaram na vida, como às vezes a alimentação, mas a gente tinha amor, sabe? Tinha muito amor da minha mãe, da minha avó, dos irmãos, então... foram momentos bem difíceis lá atrás, mas aí as coisas vão se transformando, né?
Claro, claro.
Minha mãe é uma guerreira gigantesca, minha avó, idem. E aí a gente vem crescendo com muito amor, com muito carinho. E a gente vem chegando aos 7, 8, 9, 10 anos, entendendo um pouco do que é... Ah, eu acho que quando criança a gente não entende muito do que foi difícil passar, né? A gente tá vivendo da brincadeira, da escola, então a gente nem sabe de verdade... o que é o racismo, o que é o preconceito, o que é tudo disso, dentro dessa infância, a gente não conhece isso. A gente só vem conhecer isso muito mais na frente. Então, dentro desse tempo meu, da infância, eu lembro que eu fui muito feliz com ela. Brincando com meus amiguinhos, na escola, e a gente vem crescendo, vem amadurecendo, aos pouquinhos vem entendendo, bem pouquinho, quando a gente chega no 11, no 12, nos 13 anos, que a gente consegue enxergar, começa a enxergar muitas das coisas, sim, mas ainda a gente não entende muito, mas a gente sabe que tá mudando. Eu lembro que na escola eu sempre gostava muito de arte, eu gostava das festas juninas, eu gostava... Acho que as festas juninas eram o que eu mais gostava. E do dia dos professores e do dia das crianças, que eram os dias que a gente podia brincar.
Sim.
Lembro também claramente das namoradinhas que aparecem.
Olha!
E como a gente começa... Mas eu nunca namorei com menina. Mas eu lembro das
era namoradinhas
que iam namorar comigo. Eu lembro também... das brincadeiras que aconteciam. Gente, a gente vem falar de uma infância, mas é melhor vir mais pra frente, que senão tem muita coisa.
Sim, verdade.
Ah, sim, verdade, verdade. Sim,
eu acho que quando eu cheguei nos meus 13 anos, eu já tava entendendo alguma coisa do esporte, que veio pra minha vida muito forte.
Sim, porque você joga vôlei, né?
Oi?
Joga vôlei, né?
Jogo vôlei a minha vida toda, desde os 12 anos de idade.
Caramba.
Então... ali a gente foi se descobrindo que a gente olhava para os meninos diferente, né? Sim. E não olhava mais para as meninas a gente olhava com carinho,
sim,
de querer ajudar a arrumar o cabelo, arrumar o vestido,
fazer uma unha,
fazer o make, como a gente sempre gostou de fazer. E isso veio se amadurecendo na minha vida, o voleibol veio se amadurecendo, até que um dia eu me vi jogando voleibol e já jogando muito bem.
Uhum.
A gente tinha uma equipe lá atrás, eu tô falando de muito tempo atrás, uma equipe gay, aos 16 anos, 15 anos, já tinha uma equipe gay, que era eu, meu irmão, a gente tinha mais dois amigos ali, que tinha o Jorge Robson, e tinha o Dido, e tinha o... Ai, como é o nome dele, esqueci agora. A Rudineia.
Olha.
Então a gente era uma equipe bem maravilhosa, assim. Mas ainda tudo pra gente era muita alegria, era muito prazer do esporte. Com o esporte, dentro do esporte, a gente não tinha essa coisa do preconceito, né? Dentro, sim, do esporte, era muito... Era muito pouco que a gente via do preconceito. Uhum. A gente tava ali pra se divertir, pra... E aí a gente vem crescendo, o Márcio vem crescendo de uma maneira tão grande dentro do esporte, que quando eu dei por mim, eu já tava fazendo teste em clubes grandes, caramba, da época, como Pinheiros, Paulistano... Pirelli, entre outros clubes que eu fui fazer teste, até que eu consegui ir jogar voleibol no interior.
Né?
Porque os clubes aqui em São Paulo, eles sempre tinham uma desculpa de alguma coisa para não me pegar.
Uhum.
E eu também não entendi o que era, porque eu também estava me descobrindo gay.
Uhum.
Eu já sabia o que eu era, mas as pessoas não entendiam ainda o que você é.
Sim.
Né? Então as pessoas sempre querem te julgar aquilo que elas olham. Então, eu era, acho que extremamente... Não, extremamente não, mas eu era afeminado, talvez,
uhum,
pra época a gente entende. E eles também não entendiam, mas entendiam do meu esporte. Então, entendiam que o cara jogava muito bem, mas infelizmente não dá pra ter ele aqui na nossa equipe.
Sim.
Aí, como eu falei ali na entrevista que vocês viram ali da UOL, uhum, por quê? Ah, porque a gente não consegue ter você aqui. Aí, durante muito tempo, depois que eu fui entender que era por ser... talvez negro ou ser gay.
Uhum.
Acho que o mais pesava na época era o ser gay, sim, não o ser negro.
Sim.
Mas eu também tive vários momentos da minha vida que me pediram de chegar por ser negro. Isso lá atrás, sem entender claramente, uhum, o que era ser negro. Porque eu era negro, mas eu não entendia porque eu não podia estar naquele lugar.
Claro.
Entendeu? Porque a maioria era branca. Mas pronto. E aí, esse março, eu fui jogar no interior. Tive um técnico maravilhoso, o nome dele era Celso. E ele adotou a gente de uma maneira muito incrível. A equipe toda adotou a gente de uma maneira incrível. E ele falava, uhum, pra gente, não importa pra mim o que vocês fazem fora da quadra, não importa o que vocês fazem na quadra. E na quadra, pra mim, vocês são maravilhosos. Então, ali fez a gente crescer ainda mais e mais e mais. E conquistar um público, conquistar a cidade. E aí, a gente, quando ia jogar, a gente tinha uma torcida especial,
que
sabe?
Tudo.
Que gritava pelo nome da gente. Uhum. E a gente foi crescendo com isso. Até que eu conheci Boate Nostro Mundo. Eba!
Aí, aí!
Até que um amigo muito íntimo, muito legal, assim, me levou. Preciso te levar num lugar onde você... Porque a música é maravilhosa e você precisa conhecer esse lugar.
Uhum.
E aí, num domingo à noite, ou um sábado à noite, acho que um domingo à noite, ele me levou para o Boate Nosso Mundo. A hora que eu entrei, que eu ainda era menor, né, gente? Vamos falar sério, eu tinha 17 anos. A hora que eu entrei, mas eu já era uma pessoa, já era um atleta, já era alto. Eu vi tudo aquilo que a gente vê, as pessoas se beijando, a música, o som, a iluminação, as pessoas felizes, e ali eu entendi claramente que eu estava num ambiente especial para mim.
Uhum. Que você fazia
e
parte
ali,
daquilo.
Eu fazia parte daquele lugar, claramente eu fazia parte daquilo. E aí, gente, mais para frente veio acontecer de eu ver alguns shows. Minha inspiração sempre foi Marcinha do Corinto, né? Já tô indo um pouquinho mais para frente. Quando Sim. eu vi ela a primeira vez, fiquei atordoado. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu quero fazer uhum. isso. E aí, por alguns segundos, eu assistindo ela, me abaixei a cabeça, coloquei as duas mãos assim e falei, Deus, eu quero isso para minha vida. Sem entender que mais para frente isso me tornaria essa drag queen aí, essa pessoa. E é difícil, eu gosto de falar de mim, mas eu não gosto de falar de mim como se fosse a única, sabe?
É lógico.
Porque eu faço tudo com tanto amor, com tanto carinho, que eu não quero ser a melhor que a outra, eu quero ser eu e dar o melhor de mim. Sim. Acho que isso tá muito dentro de mim.
Não, eu acho que isso que também faz o seu diferencial, né? Porque você,
a humildade, né?
Você é uma drag que era única na época, que tinha um diferencial, que as pessoas iam te ver. E quando você entrava, rolava aquela ferveção e gritaria, e era tapa na cara, beijo na boca, tava tudo acontecendo.
Era, todo mundo esperava por você.
Tava lá no palco, incendiando a boate.
E aí, bom, Rômulo, mas você tá falando de uma época que ainda ia pra frente, né, amigo? Eu tô falando Sim. de uma época do Nosso Mundo, onde eu fazia Shirley Bassey, eu fazia Donna Summer, eu fazia Whitney Houston, e eu fazia várias cantoras daquela época, naquela época, com a minha pegada. Entendeu? Entendi. Depois das coisas foram mudando, assim, quando o Zeca, um DJ, foi pra Alemanha e me trouxe um LP da Black Box, me trouxe Inner City, me trouxe Liz Stanfield, e me trouxe muita coisa incrível que ia ser lançado naquela época, e eu acabei lançando toda essa história, né? Uhum. Eu sou a transição do show. Eu olho pra trás e consigo enxergar claramente que eu sou a transição desse show. Quando eu conheço o Alexandre Erkovich, que começa a me vestir diferentemente. Quando eu apareço com uma faixa no cabelo, numa linha meio Naomi Campbell. Quando eu faço Black Box, quando eu venho fazendo Corona, quando eu venho fazendo um monte de coisa, talvez, que elas ainda não tinham entendido ainda que poderiam fazer. E aí eu venho nessa pegada diferenciada, e por isso que eu me tornei essa pessoa, porque também eu trouxe muita coisa nova. E principalmente, tudo isso aconteceu na minha vida pela minha humildade, tenho certeza disso.
Sim,
e
claro.
Também por ter pessoas tão próximas de mim, com tanto carinho, com tanto amor, e que nunca ia deixar de desistir, mas a pessoa principal que não podia desistir sou eu.
É lógico. Verdade. E que incrível que tem esse tanto de... como eu posso dizer? Sabe, pessoas que te inspiraram. Assim, muita coisa que te inspirou para você ser o que você é hoje. Sabe?
Anthony, eu tenho uma escola muito maravilhosa.
Uhum.
Eu tenho uma escola muito foda. Eu tenho Marcinha do Corinto como minha maior inspiração. Eu tinha Miss Bia, que era uma pessoa incrível, que me amou desde o começo. Eu via a Condessa, eu via a Makiba, eu via a Franco Ross, eu via outras artistas daquela época, que eu me alimentava daquilo, que eu olhava com inspiração e que, sabe, em algum momento elas me traziam alguma coisa que eu podia pegar pra mim.
Sim.
Ou era na dublagem, ou era na postura, ou era no jeito de andar. Então, pensa na escola que eu tive.
Eu imagino.
Pensa, né, no olhar que eu tive pra todas, assim, pra Sim. mim. E trazendo um pouquinho dessa Márcia, até eu virar Márcia Pantera.
É, não é pra qualquer um, não, querida. Rômulo, sua pergunta.
Sim. Qual que é agora? Não, eu acho que é a sua.
Ai, não, bicho. Ela tá perdida, gente.
A Márcia falou tanto que ela já cobriu quase todas
pois
as
é. E
então, vamos avançar um pouco e falar sobre que você é famosa por ser a percussora e criadora do Baixo Cabelo no Brasil, né? E como que foi que veio essa inspiração? Como que você as pessoas reagiram? E fala um pouquinho dessa experiência de ser reconhecida, de quando a pessoa fala, Eu quero ver, quero ir ver um show de baixo cabelo. Ah, não, a gente tem que ver Massa Pantera.
Delícia escutar isso, porque eu acho que isso foi acontecendo na minha vida e graças a Deus eu tive pessoas muito próximas de mim que enxergaram o movimento e foram me passando informações sobre o que eu poderia ainda acrescentar nesse bate-cabelo.
Sim.
Então isso foi muito importante. Sim, eu sou a criadora do movimento bate-cabelo no Brasil. Sim, sou a rainha
Tá,
do maior
querida.
bate-cabelo do Brasil.
Tá,
Sim,
querida.
sou a rainha do bate-cabelo. Mas
Tá.
tudo isso, amiga, é feito com tanto carinho, com tanto amor, que todos esses arrobas, esses hashtags, como que eu poderia dizer? Ah, são tão simples, sabe? Eu não vou ficar me gabando de uma coisa que eu inventei. Eu acho que não vou me gabar de nada. Eu vou me gabar de quando eu tenho muito trabalho. Aí eu me gabo, eu tenho muito trabalho. E
Sim.
aí, o mais incrível de tudo isso é saber que, dentro de tudo isso, a gente teve várias e várias e várias drag queens brasileiras que adotaram esse estilo, né? Que trouxeram para a vida delas esse movimento, que ganhou o Brasil, ganhou São Paulo, foi ganhando muita coisa, até ganhou o mundo, porque eu cheguei a trabalhar, eu trabalho ainda na Alemanha, uma temporada da minha vida. Então, lá atrás, descobrir isso foi como descobrir como escrever, como aprender a falar. Eu acho que eu fui me alimentando de coisas. Fui me alimentando do roqueiro, fui me alimentando de que mais? Da força de girar, me alimentei de algumas coisas do Michael Jackson, me alimentei do desfile de moda, me alimentei de tanta coisa para jogar tudo isso dentro de num liquidificador, bater e falar assim: pronto, vamos fazer, vamos ver se funciona. E aí isso foi funcionando. Gradualmente eu fui trazendo o bate-cabelo cada vez ainda mais forte, com mais giro, com oito, com o giro, só com oito da cabeça. Então são vários movimentos dentro de um só que acontecem. E a gente ganhou, e aí a gente ganhou tudo isso, ganhou esse espaço, ganhou essa cultura. Eu olho hoje e vejo que ainda, depois dessa minha criação, que já fazem 32 anos, 33 anos, dessa Massa Pantera que bate cabelo, nada mais foi criado diferente, nada mais ainda vai bater o bate-cabelo.
Ah,
Não tem
sim.
nada ainda que bate o movimento de bate-cabelo. E eu gostaria de ter aqui no meu país ou fora de país, que acrescente a arte, pessoas que trouxessem um pouco mais da arte de cada um, sabe? Eu vou inventar isso, eu vou trazer isso, eu preciso colocar isso em prática, porque a gente sabe que essa arte do bate-cabelo até não sabe até onde vai, mas eu
Sim.
queria ver artistas novos trazendo o seu talento. Mas é que a gente entende claramente que se não tiver um pouquinho de bate-cabelo, talvez nem aconteça o show.
Claro, claro. Não, mas assim,
Verdade.
pra gente que não tem contato com o mundo que você vive. A gente que é espectador, a gente que assiste isso, pra gente você é. Vamos falar assim. Tem Silvete Montilla, que é a parte da comédia. Tem a Thalesa Top, que é a drag top. E você é a bate-cabelo. Então você é tá ali, entendeu? Você deixou a sua marca, você deixou o seu nome. E é uma coisa que a gente vai lembrar muito. E ficou. É uma coisa
Anthony,
que
você
marcou.
falou uma coisa você falou uma coisa que é muito legal, assim. A gente tem as nossas drags, né, que fazem cada uma no seu estilo.
Sim.
Então eu tô falando de estilo, tô falando no
Sim.
estilo bate-cabelo. Ainda tem várias, por exemplo, tem a Thalesa que faz o dela, tem a Dani Coach também, tem a
Sim.
Alexa Twista que faz tudo, tem a Silvete Montilla que é humor, tem
Que
Thalia
bate
Monguinha que
cabelo
tá dentro,
também.
maravilhosa. A gente tinha dentro de. Mas a gente tinha as antigas que eram maravilhosas também. Eu venho
Sim.
de uma onda de drag queens tops, assim, como eu, Verônica, Brenda, Rafaela, Thalesa Top, as que trabalhavam na gente, tinha a Divina Núbia, e a gente tinha outras também. Então,
Sim.
eu tô falando no movimento bate-cabelo, a gente tem várias maravilhosas, amigo. Tem várias também que quase
Sim.
saem do chão, assim, que são incríveis. Natasha Prince. Tem Stripperella, que é maravilhosa, dentre outras
Sim,
maravilhosas, sabe?
eu tenho a oportunidade de ser amigo da Thalesa Top, ela mora aqui em Dublin também. E
Sim.
é uma das
Maravilhosa.
minhas clientes. E ela fez o último episódio da primeira temporada com a gente. E essa é uma pessoa incrível, incrível.
Tem, verdade.
E assim, a gente não tem essa noção de quão incrível vocês são, quão humano vocês são, quão simples vocês são. Pra gente, a gente é uma pessoa intocável. sabe? Tá
aquela visão de
ali.
artista, né? Porque a gente sempre assistiu vocês, então tem aquela visão do artista, e a gente não, as pessoas não têm noção de todo o trabalho que vai por trás daquela apresentação, de todo o estudo, da prática,
Pois é.
de pensar como faz.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que ao vocês conhecerem o Márcio presencialmente, isso tudo se quebra. Você fala, meu Deus do céu, não imaginava que o Márcio era tão incrível e maravilhoso. Eu falo de mim porque eu sei que eu sou esse cara incrível e maravilhoso, sabe?
Não,
Como
mas.
pessoa, assim, de carinho, de amor, de respeito. Então,
Sim.
isso se quebra.
E assim, a gente não tem contato, eu te conheci esses dias. Eu te conheço há muito tempo como artista, mas a gente começou a falar esses dias. E eu sinto essa simplicidade, esse carinho que você trata as pessoas. E para mim é uma coisa incrível, porque teve gente que com 6 mil seguidores. Virou pra gente e falou assim: não, eu cobro esse tanto de cachê pra fazer uma entrevista. Falei: querida!
Mas
Querida,
posso te
a
falar
gente
uma
não ganha
coisa?
nada.
A gente está numa nova era, amigo, numa nova era que a gente sabe que também pode ganhar dinheiro por aqui
Sim,
e tem
claro.
pessoas que a gente pode ganhar dinheiro também. Mas acho que a
Claro.
vida não é só ganhar esse dinheiro, é conquistar pessoas,
Claro.
conquistar amigos. Por exemplo, um exemplo simples: eu tenho tantos amigos ao redor do mundo que eu sei que no dia que eu falar para eles, amigo, eu tô indo para tal lugar, eu consigo se me acomodar aí? Eu nem preciso
Claro.
falar isso que ele vai falar, Pantera, você vai ficar aqui em casa.
Claro.
Sim.
E é a
Então, isso
mesma
vale
coisa.
muito mais que o cachê que eu ia receber ali
É
atrás.
lógico, é a mesma coisa que eu falo pra você. Se um dia você tiver a oportunidade de vir pra cá, será
Eu vou,
muito bem-vinda
querida. Mas eu vou.
ou em casa,
Venha,
na
querida,
casa
que a
do
gente vai
Romulo.
acabar com essa ilha.
Querida, a gente acaba com essa ilha. Te leva pros
Eu tenho
fervos.
amigos aí, eu tenho muitos amigos aí em Dublin também, que
Que
estão por aí.
incrível, então venha, porque assim, se você vier, a gente faz a publicidade, faz o acontecer e a gente arrasa.
Sim, obrigado, meninas.
Qual é a inspiração que você tem quando você tá fazendo os seus figurinos, ou é se você mesmo que faz seu figurino, ou você tem alguém? Eu sei que o Ale tem um
Alexandre
pontinho.
Kovitch é o estilista da minha vida.
Tem um pouquinho
É o
ali.
cara que me colocou para desfilar lá. Primeiro desfile dele, eu abro o desfile dele. Eu abro e fecho o desfile
Caramba.
dele. Eu sou a musa inspiradora do Alexandre Kovitch,
Que
em
honra.
produções, em roupas. Então, ele pensava alguma coisa, ele pensava na Márcia. Vou fazer aquilo para Márcia, vou fazer aquilo para Márcia. E a
Caramba.
gente acabava os shows, a gente passava numa banca de jornal ali perto da Pacaembu. E tinha Bazar, tinha Collezione, tinha várias revistas a ele, sabe? Então a gente folheava aquilo e via Versace, via Jean Paul Gaultier, e a gente via várias coisas. Eu ali via aquilo, folheava aquilo e a gente já sabia: ele, Pantera, já sei o que eu vou fazer para você. Então,
Adoro.
muitas vezes foi assim, muitas vezes. E muitas vezes ele sentou, riscou e, ó, pronto, é essa roupa para você. Então, e ao decorrer da minha vida, eu conquistei outros estilistas.
Sim,
É, o
imagino.
Bruno Oliveira, o Isaac Rodrigues, o Wagner Moreira, Michele X, dentre outras estilistas brasileiros que já me vestiram também. São vários, todos eles, eu tenho um carinho gigante e tenho porta aberta. Por exemplo, hoje eu estou aqui no ateliê do Bruno Oliveira, finalizando uma roupa para sábado. Então, não sei, é muita amizade, muito carinho, sabe? A
Sim.
gente conquista essas pessoas.
Ah, sem dúvida.
Então, acho que é por aí.
E como você se sente sendo a musa inspiradora do Alexandre? Porque Alexandre é Alexandre, né?
Top model.
Adoro.
Gente, eu acho que me sinto meio Gisele Bündchen, sabe? Aquela que
Adoro.
é inspiração, sabe? Que eu desfilei agora, voltei a desfilar agora, no final de semana passada, eu desfilei pro Robert. E ele falou: Pantera, você vai fechar o meu desfile. E aí eu fecho o desfile com chave de ouro, com um momento bem incrível.
Incrível.
Amigo, a vida é isso, a vida é de conquista, de pessoas, de carinho, porque é isso que a gente vai levar, sabe? A gente não vai levar nada daqui, pode esquecer, tá? Não vai levar nada, porque a gente vai deixar amor, carinho e as pessoas morrendo de saudade da gente e falando: olha, lembra aquela bicha? Lembra? Puta, aquela bicha era maravilhosa,
Claro.
aquela pessoa era incrível. Eu penso muito assim, sabe? Eu acho que a gente tá por aí.
É lógico. E você que gosta de abrir as coisas, você está abrindo. Esse é o primeiro episódio do ano de 2022.
Sim.
Então, você já tá. A gente já tá
Tá
começando
abrindo o ano de
o ano
2021.
maravilhosamente.
Você falou pra gente também que você passou um tempo na Alemanha. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência, como que foi você performou lá, provavelmente, você sentiu diferença de público? Como que você compara o mundo na Alemanha com o mundo no Brasil, por exemplo? Ou
Eu
se
acho que a gente leva a arte para o mundo, né, amigo?
sim.
A arte para o mundo, o que as pessoas vão assistir, se elas vão gostar ou não, eu não quero saber. E, na verdade, eu não fico procurando saber se gostaram ou não. Eu estou levando a minha arte, é como aquele quadro que você entra no Museu do Louvre e fala assim: ai, bicho, o que que é aquilo ali? Né? Ou então, meu Deus, que maravilhoso. Eu acho que cada um vai ter sua leitura. Cada ser
Sim.
humano vai ter sua leitura para tudo. O meu primeiro embarque para a Alemanha, quem me levou foi a Catarina Leclerc, o André, que veio para o Brasil, viu um show, de vários shows, e falou: eu vou levar essa bicha. Então, quando cheguei aí, eu ainda não tinha caído minha ficha que eu estava aí, até que eu falei assim: gente, eu tô na Alemanha, né? Eu tô aí, depois de voar
Exato.
tudo, né? Lufthansa, 12 horas, 11 horas, e pega trem, pega. Mas, amigo, eu acho que eu fiz o mesmo trabalho, com a mesma pegada, com a mesma energia, e vou falar para vocês que eu senti também a grande energia desse povo alemão quando me viu assim, essa negona de 1,90 m de altura, com cabelão girando, fazendo a energia. Ao primeiro impacto, eu percebi claramente que eles assustaram um pouco, porque nunca tinham visto isso ao vivo, nessa coisa desse bate-cabelo tão forte, né, que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, no meio do show, eles foram entendendo e acaba o show daquele jeito que vocês percebem sempre, que é com muitos aplausos e gritos. Eu fiquei especialmente feliz. A Alemanha, para mim, foi uma descoberta muito incrível. Primeiro, que eu estudo um pouco do alemão também, eu estou estudando já há um tempo, ainda não falo fluente, também não entendo fluente, mas estou estudando, estou
Tudo.
me permitindo a aprender, para que quando eu chegue de novo, eu consiga dar o carinho que eles me dão. Que é quando acaba o show, eles vão lá, querem conversar e eu não estou entendendo nada, então eu quero poder responder para eles:
Sim.
muito obrigado, danke schön, e sabe, responder e que eles entendam também e que eu entenda também. Mas eu acho que a nossa arte vai para o mundo. A Alemanha é uma casa incrível, um lugar incrível. Curva Fácil, um lugar que eu trabalho, é maravilhoso. Trabalho num grupo chamado Magic Fantasy, que é incrível, com pessoas maravilhosas. Sim, existe também uma rivalidade gigantesca. Afinal de contas,
Isso
eu sou
que eu ia
uma drag
perguntar.
brasileira chegando no lugar, e o Curva Fácil já tem um lugar que já tem 45 anos. Então, tem gente que está lá 40 anos, tem gente que está lá 45 anos.
Caramba.
Hoje tem 70, 80 anos e ainda está lá trabalhando. A gente teve a Cristinona,
Caramba.
que morreu ano passado, que trabalhava lá 45 anos. Então, há
Caramba.
todos esses anos trabalhando. E aí eu vi um senhor chegar de muletinha, sentar, se maquiar, se colocar maravilhosa. Porra, aí eu olhava para mim com 48, com 47 comecei a viajar. E pensei comigo: caralho, então quanto tempo mais eu tenho? Se ela tá
Sim.
com 80, são mais 40 anos trabalhando? Meu pai! Mas é uma
Incrível.
outra cultura, né? É uma outra cultura.
Ah.
Elas cantam alemão, é diferente. É bem diferente.
Sim, imagino.
Hoje, por exemplo, eu fiz 52 ontem. Então, de tudo que eu trouxe, dessa energia toda, dessa pulação para lá e para cá, hoje eu tenho duas hérnias de disco bem machucada, estou me tratando, mas nada me impede de ser e fazer o que eu quero.
Que
Só que hoje,
maravilha.
com muito mais cautela, né? Não é
Sim.
aquela Márcia perturbada, louca, que pulava no meio do
Ah,
povo, lida assim.
isso que eu ia
Hoje um pouco
falar.
menos, mas
Olha,
essa
mais
Márcia
controlado.
existe.
Isso,
Mas
isso.
essa Márcia existe quando entra dublando, no vento, no palco, na dublagem, na postura. Então, talvez não me vejam pulando tanto no público e não subindo nas coisas, mas tem uma massa com uma energia gigante.
Adoro. Isso que eu ia te
Sim.
perguntar agora. Eu tenho um amigo, inclusive ele é muito fã seu, o Thiago.
Tá.
O Thiago tá morando hoje em dia em Londres. A gente sempre faz uma brincadeirinha, porque eu não sei se você já viu aquele meme que fala da Tiaga. Essa é minha amiga Tiaga. Eu
Sim,
achei que ela
cara.
fosse homem, até mandei uma mensagem para ele no Facebook falando: seja bem-vinda, Tiaga. Mas aí eu descobri que ela é mulher igual eu e a gente é amiga até hoje.
Sim.
A gente queria saber, assim, é uma coisa que eu assisti e eu fiquei: querida, é aquele show que você fez na feira
Dangabaú.
do Agabaú. Menina, que você subiu em
Que
cima
eu
do
subo.
negócio, ficou lá em cima, louca lá em cima.
Mas, meu amigo, isso é a Márcia Pantera. Isso é a Márcia, essa energia toda, e achar que o palco é. Não é que o palco é pequeno, mas é o que, quando eu desço para o público, é para me sentir essa energia, é para me carregar dessa energia. Não sei se você percebeu. A energia é muito forte, então eu vou para o meio desse público, distribuo energia e recarrego de energia. E subir nessas coisas, a pantera, ela se alimenta e ela dorme na árvore, num lugar muito alto.
Adoro.
Então, talvez isso eu tenha também, dessa coisa desse felino que é a pantera, de subir e fazer e acontecer. E as pessoas também acreditarem que é possível. Caralho, você viu aquela nega, nem sabe o nome. Subiu lá em cima, alguém fala, é
Pois
mais essa
é.
pantera. Porra! Então, amigo, tudo isso é show,
Pois
faz
é.
parte do espetáculo, faz parte
Que
dessa márcia
incrível.
cheia de força, de energia. Por aí.
Que incrível.
Então, né, já estamos quase encerrando aqui a nossa entrevista. Eu queria que você tem alguma situação engraçada que você lembra, que marcou sua vida, alguma história para contar para a gente?
Ai, eu tenho várias, mas umas das engraçadas foi quando eu entrei de moto na diesel base. Eu
Nossa,
entrei de
meu
moto e
Deus.
aí, em vez de eu brecar, aquela glicerina toda, aquela fumaça toda, fez escorregar. Quando ela escorregou, em vez de eu brecar, eu acelerei. E
Ai,
atropelei pelo
meu.
menos umas quatro bichas em cima. E aí,
Coitado
deixei a moto lá
das
cair em cima do povo. E eu subi pro palco, continuei o show. E depois eu olhava sempre pro lado, ver se tinha me machucada. E o povo que eu atropelado, gritando ao mesmo tempo no
Meu
show. E
Deus.
aí foi uma mapô no camarim. Tava com um decotão assim, o pneu marcado no peito dela. Ela falou:
Meu
Deus, eu agradeço por ser. Olha isso, gente. Deus, eu agradeço por ser atropelada no show do Mais da Pantera. Eu tenho a marca.
Ai,
Isso foi muito
gente.
engraçado. E eu
Imagina.
chorando já com ela. Ah, aconteceram várias coisas, gente. Eu acho que o mais grave meu foi o acidente da Blue Space, que eu quase perdi o braço,
Sim, eu
né?
lembro
Que eu tenho
disso.
a
Sim.
marca do braço.
Ah.
Eu tenho a briga na porta da Danger também,
Gente.
por racismo, algumas pessoas por racismo. Então, gente, eu tenho várias coisas mais coisas incríveis que eu sei na minha vida, mas nenhuma delas me tirou do foco de acreditar e não desistir.
Sim.
Sabe, eu tive vários momentos, tive momentos difíceis com droga também, bem difíceis, caí no buraco gigantesco de 1 quilômetro e passei por momentos muito incríveis, muito difíceis, tão incríveis,
Caramba.
muito difíceis, mas olha eu aqui falando com vocês. Então, a vida é assim, gente,
Lógico.
ela tem altos e baixos, ela tem muito mais altos do que baixos, ela tem muito mais baixos do que altos, só
Sim.
depende de você. Vai
Sim.
depender de você, se você quer ficar onde? Você quer ficar na sua montanha russa ou se você quer seguir sua vida em frente. Então, é bom quando você cai nesse buraco, que você entende claramente que aquilo não é para você. E aí, isso pode aparecer na sua vida mais para frente e você vai saber passar por eles. Isso é o mais importante, a gente saber passar por esses buracos, pular por eles, mas passar por cima deles. Eu digo passar por cima de buracos, não de pessoas. Nunca, nunca, nunca na minha vida eu passei por cima de ninguém para chegar em algum lugar. Eu sempre dei o melhor de mim, nunca quis ser melhor do que ninguém. Isso é uma história bem legal, porque a gente tem muitas das drags aqui no Brasil que se alimentaram das outras drags, sabe? Se alimentaram muito de que ser melhor que a outra, de, sabe? Mas isso aí é papo para ela, não é papo para mim, porque
Claro.
eu tô na minha pegada da minha vida e é isso aí.
É maravilhosa.
Deixa eu falar para vocês uma coisa que minha irmã
Fale.
me falou ontem, e eu tenho isso dentro de mim muito forte, muito forte. Eu sempre falo na minha vida que é Deus no comando.
Sim.
Mas eu não posso esquecer que eu tô no comando da minha vida. Tô no
Claro.
comando de tudo que é bom. Então sou eu comandando também a minha vida. E Deus tá ali. Porque todos os dias quando você acordar e você que Deus permitiu que você abriu os olhos, o dia é seu, sabe? Corra atrás de fazer, dar o melhor de você, de fazer o melhor, de entender as pessoas. E a gente precisa de parar de ser juiz, tá? De julgar os próximos daquilo. Infelizmente, nosso meio é bem difícil, é bem
Ah, isso é
difícil.
verdade.
Mas, amigo, fazer o quê? Vamos ser felizes, simples assim. Eu só quero chegar no meu 70, 80, 90 anos, olhar para trás e falar para mim mesmo, falar com Deus: Deus, muito obrigado por me ter feito essa trajetória tão maravilhosa. E é isso que eu olho todos os dias. Passado, ficou no passado. Eu já sei o que tem de ruim. Presente, eu tô adorando, tô curtindo o máximo dele. Agora o
Adoro.
futuro, me aguarde. Porque eu vou
Ah,
ser o
querida,
caralho, vou ser muito foda.
adoro.
É por aí.
Adoro, adoro. Eu gostaria muito de
Muito bem. Oi.
agradecer de coração, pelo seu tempo. não tenho palavras de verdade, porque você representa um ícone para mim.
Obrigado.
E eu tenho, eu posso riscar da minha listinha. Conversei com a Márcia Pantera e era isso. E é sobre isso, que a gente é bonita e as bichas aqui, as bichas que aceite, né?
Elas que
lutam.
Elas que aceitam, aceita que dói menos.
Adoro. E de verdade, quiser vir pra Irlanda, fala, não tenho lugar pra ficar, não precisa nem de lugar pra ficar, se tem a gente. Será muito bem-vinda. E eu moro do lado das baladinhas gay, querida, então vai ser fervo. Tchá, tchá, tchá.
Ih, demorou.
Adoro. E é isso. Gostaria de deixar suas redes sociais pra gente, divulgar.
Mandar um
não
beijo
quero.
Também. Mandar um beijo pra uma pessoa que mora aí, que é o Fábio. Eu não lembro o sobrenome dele. O Fábio, ele, de Dublin, ele sempre tá me ajudando com alguma coisa, com algum carinho, com alguma gentileza. É, agradecer o carinho desse ano que passou agora de pandemia. Sim. Ele mandou sempre uma graninha pra gente comprar a cesta básica e ajudar pessoas. É um cara incrível, Fábio. Ele é. Eu não lembro o sobrenome agora, não vou lembrar, gente. Minhas redes sociais é Márcia Pantera Oficial no Instagram, Márcia Pantera no Facebook. No TikTok também, Márcia Pantera, e tô aí, se me ligar para trabalho, estamos trabalhando, estou sempre discutindo sobre valores, eu nunca deixo de fechar, e vambora, vamos trabalhar que a vida tá aí.
É isso aí.
Não desistir jamais.
Maravilhosa. Muito obrigado de coração.
Eu que agradeço.
Eu sou seu fã número um, pode ter certeza disso. Ah, eu já tentei bater cabelo, mas eu tenho labirintite, então primeiro já cai de cara no chão. A bicha morre. Não,
mas eu te ensino, você precisa de uma profissional pra te ensinar.
Adoro.
Então, muito obrigado. Muito obrigado também, viu? Queria agradecer a presença, foi ótimo conversar contigo, foi um prazer maravilhoso te conhecer. E estamos aí sempre que precisar, como o Antônio falou. E muito obrigado por ter gastado esse tempinho conosco nessa conversa, que foi ótima hoje.
Não, gente, eu não gastei tempo nenhum, eu só ganhei, só acrescentei ainda mais, sabe, conhecimento com amigos, com pessoas. A gente nunca gasta o tempo, a gente nunca gasta de tempo, a gente sempre, o tempo da gente é sempre, é um tempo muito caro, sabe, é um tempo que a gente tem que gastar nesse momento com pessoas que valem a pena, e é isso que eu faço, simples assim.
É isso aí. É.
Aprendendo sempre.
Verdade.
Um super beijo, então, fica com Deus, e a gente vai
eu
se falando.
Eu que agradeço.
Super beijo.
Beijo,
tchau. Espero que tenha dado certo. Se não deu certo a gravação aí, a gente faz outro dia, não tem problema.
Não,
bora.
A gente arrasa. Fica tranquilo. Terceira temporada a gente chama de novo. Adoro.
Por favor.
Um beijo.
Beijo no coração, amigos. Até mais.
Beijo.
Pois aí estamos fechando o nosso ano de 2021 com a maravilhosa Márcia Pantera.
Querida.
Tem jeito de terminar um ano melhor do que esse?
Ah, tem, bicha. Inclusive, estou indo agora para a sauna. A louca.
Olha que louca. Viciosa. Gente,
bicha,
peraí.
Sempre.
Eu fui atacado.
Atacada por o quê, bicha?
Sei lá, o quê? O celular deu um bug.
Louca. Quais que são os seus desejos de finais de ano? Não, de começo de ano.
Meus
seus desejos para 2020. Os seus desejos por 2021.
2022 seja um ano de muita paz, sucesso e amor para nós todos, para mim, para você e para
todos os espectadores.
Todos os nossos 51 mil ouvintes.
Especialmente para você, Xuxa.
Especialmente para você, Xuxa. Estamos esperando você participar do nosso podcast também.
Só.
Que seja
só na esperança.
De saúde, né, gata? Ultimamente a gente tá querendo saúde, o resto a gente acaba conseguindo, porque essa pandemia, menino,
saúde. O pessoal precisa de um pouco de saúde e um pouco de dinheiro, porque tá babado, querida.
Nossa.
Tá certo. E é isso, eu também desejo do fundo do meu coração que todo mundo receba uma rola de 30 centímetros no meio do rabo. Alô?
Olha.
Não, mas eu desejo tudo de bom, de melhor, que 2022 seja um ano melhor. E que a gente possa estar livre desse babadinho, né, gata? Porque ninguém merece ficar preso aqui sem poder fazer as coisas que a gente gosta, estar com as pessoas que a gente gosta e aproveitar a nossa vida como a gente estava acostumado a aproveitar. Mas é isso, 2021 tá chegando, querida, e nos aguarde.
Chegando para chegar e vamos fazer ele acontecer, hein?
Isso aí. Gente, siga a Márcia Pantera nas redes sociais. Segue a gente também. Qual que é o Instagram? Sim.
O Carro do Ovo e o nosso e-mail.
O ponto é o carro do ovo.
É o ponto carro do ovo?
Uhum.
É o ponto carro do ovo. E é isso aí, o nosso Instagram é o.carrodoovo.
Isso.
E o e-mail é ocarrodoovo@gmail.com.
Arrasou. E é isso, bom final de ano, feliz ano novo, e muito champanhe e rola. É isso que eu desejo.
Pra senhora também, então, muita celebração, e mantenham-se seguros e no, safe nos locais, e vamos seguir em baile, gato.
Vamos comer o peru então, beijo.
Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.